Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é difícil a gente vir aqui e não falar do tema fundamental que hoje domina toda a mídia, toda a imprensa, toda a preocupação que nós atravessamos. É quase impossível isso, porque, de fato, o que está acontecendo a partir desse escândalo da Petrobras é a constatação de algo que já se sabia, que é a corrupção no país, mas de uma forma brutalmente concentrada pelo aparelhamento da nossa empresa Petrobras. Nós temos que estar dispostos a levar isso até as últimas consequências e cuidarmos de que isso seja feito e a República sobreviva. E sobreviva melhor. E o Brasil, além de ficar um país diferente, fique também um outro país. Que nós saibamos, não apenas fazer a diferença de um país sem corrupção, mas também saibamos fazer o outro país que a gente precisa para que não haja mais corrupção no futuro. E para que não haja crianças fora da escola. E que, para que não haja fila nos hospitais, para que a mobilidade urbana seja feita de tal maneira que pare o sofrimento de milhões de pessoas que nesse exato momento estão paradas numa fila de ônibus sem saber que ele chega, ou dentro do ônibus sem saber que hora chega em casa, e amanhã de manhã recomeça tudo, indo para a parada de ônibus sem saber se ele vem e entra no ônibus sem saber se chega na hora no trabalho. Isso quer dizer, senador, que a gente precisa enfrentar também a prioridade nas corrupção das prioridades. Nós precisamos enfrentar não apenas a corrupção no comportamento dos políticos, mas também a corrupção nas prioridades das políticas. E parece que isso vai ser mais difícil, porque a corrupção no comportamento se vê mais facilmente do que a corrupção nas prioridades. Por exemplo, nós estamos saindo agora, o mundo inteiro, de uma reunião de dias em que os chefes de Estado do mundo inteiro se reuniram para tentar enfrentar a crise econômica. O G20 reuniu os maiores quadros políticos do mundo. E a palavra educação não entrou, senador. A renda mínima que o senhor defende não entrou. Os aspectos sociais não foram debatidos. Isso nos faz refletir que quase nos mesmos dias em que se reunia o G20 para discutir economia, discutir o terrorismo, discutir até segurança, mas não discutir educação, no mesmo momento, não longe dali, embora não tão perto, em Doha, se reunia mais uma vez a discussão da educação como algo prioritário para o mundo. Mais uma vez, o encontro que tem o nome de WISE, que é o Movimento Mundial de Inovação e Educação, se reunia e tirava um documento pelo qual nós percebemos, ali pelo menos, a prioridade é a educação. A grande coordenadora disso, a Sheikha Musa, ela disse nessa reunião que o que nós necessitamos para fazer com que todas as crianças do mundo tenham uma boa escola é uma vontade política dos chefes de Estado. É fazer com que a educação esteja no centro das preocupações. Nós vamos ter outras reuniões do G20 e a educação não vai entrar como algo fundamental. E, como foi dito ali também, as crianças fora da escola são as mais marginalizadas de todas as pessoas, porque as pessoas adultas marginalizadas não têm o futuro com a mesma dimensão das crianças. Ao marginalizar um adulto, a gente está marginalizando aquele adulto naquele momento. Ao marginalizar da escola uma criança, nós estamos marginalizando o futuro dessa criança e o futuro do seu país e da sociedade onde ela age. Porque o progresso tem que ser baseado na educação, como foi dito também nessa reunião de Doha. O futuro é baseado na educação, o progresso é baseado na educação. Diferente do que pensam os chefes de Estado, inclusive a nossa presidenta, ao reunir-se no grupo chamado o G20. Mas lá eles não apenas teorizam sobre a importância da educação, não apenas pressionam pela educação, eles têm uma prática de um movimento que já colocou 5 milhões de crianças marginalizadas na escola. E com esse exemplo que eles têm, eles podem se dar ao luxo de defender medidas, como, por exemplo, aumentar os fundos para a educação. Quando é que vamos ter uma reunião do G20 para discutir como colocar dinheiro para a educação das crianças pobres do mundo? Tivemos um avanço com dinheiro para enfrentar o ebola. Quando é que a gente vai enfrentar essa ebola que é a falta de educação para nossas crianças? Que nem mata, mas condena a um futuro incerto, a exclusão social, a concentração da renda. Eles, nessa reunião, diferentemente do G20, eles defenderam o aumento mundial de fundos para a educação. Defenderam também inovar a maneira como se aplica esse dinheiro, porque nós sabemos, aqui no Brasil especialmente, que colocar mais dinheiro no mesmo sistema educacional que está, sem fazer as modificações necessárias, é quase que jogar dinheiro fora. Eu tenho quase de propósito, porque colocar mais dinheiro na educação traz alguns impactos, mas muito pequenos, se não mudarmos o sistema, a maneira de fazer educação. E esse grupo, reunido em Doha, no Catar, com clareza, diferentemente dos chefes de Estado na reunião na Austrália do G20, defenderam mais recursos e inovação na maneira de aplicar esses recursos. Defenderam também, como terceiro ponto, o envolvimento da juventude na educação, não apenas da própria juventude, mas também das crianças. Mobilizar a juventude para que as crianças possam ter uma educação melhor e para que a juventude também se eduque mais. E outro ponto que eu gostaria de dizer, para concluir, é a ideia de priorizar a educação primária, especialmente para os pobres. Porque aqueles que chegaram num nível de renda maior conseguem ter uma forma de priorizar sua educação. Aqueles que ficam fora, os excluídos, os pobres, não conseguem e são condenados, permanentemente condenados. É um movimento mundial que a gente precisa, e não apenas o Brasil. O Brasil pode dar o exemplo, senador Suplicy, mas é um problema muito maior, um problema de dimensão planetária. E se não for enfrentado, trará consequências planetárias, como se vê com a migração forçada das populações obrigadas a imigrar por incapacidade de ter uma produtividade dentro dos seus países, por falta de educação, por não terem sido preparados para o mundo moderno. E são obrigados a fugir para outros países, criando os problemas que nós vemos estão sendo criados, tanto do ponto de vista social, quando eles chegam, como problemas ainda mais graves do ponto de vista moral, ao impedir esses emigrantes pobres ou imigrantes pobres de estarem no país. Por isso, senador, eu não podia deixar de abrir falando da minha preocupação com a crise que nós atravessamos do ponto moral da corrupção vergonhosa que está deixando essa população brasileira toda descontente, incomodada com o que vê todos os dias nos jornais. Mas chamando a atenção para a necessidade de enfrentar essa corrupção mais escondida, mais disfarçada, menos visível, que é a corrupção nas prioridades dos recursos, do uso dos recursos públicos. E, finalmente, fazer essa comparação entre a reunião dos chefes de Estado na Austrália, querendo discutir o futuro da economia, uma mobilização imensa de chefes de Estado. E a gente não vê uma mobilização igual para discutir a educação, nem a desigualdade social. E queria comparar com esse outro encontro, não muito longe dali, e que não é a primeira vez que ocorre, já há diversos anos que esses encontros acontecem em Doha, patrocinado pela Fundação Qatar, com o objetivo de buscar um movimento mundial, inclusive no Brasil, onde eles também agem, no sentido de fazer com que a educação seja uma preocupação da humanidade inteira, e não apenas de cada país individualmente. Por que a economia é uma preocupação mundial e a educação é uma preocupação local? Por que as crises econômicas, elas mobilizam o mundo inteiro e os chefes de Estado? E essa crise terrível, que é a crise da educação das crianças, não desperta a mesma atenção em escala mundial. Felizmente, temos pessoas que ainda se mobilizam. Felizmente, temos governos que se preocupam, não apenas com seus países, mas também com o mundo inteiro. Felizmente, temos exemplos como esse que eu citei. Era isso, senhor presidente.
Meus cumprimentos, senador Cristóvão Buarque, por sua sempre batalha pela atenção à educação e à diminuição das desigualdades. O encontro que Vossa Excelência se referiu da Fundação Qatar teve, então, esta preocupação com a melhoria da educação para todos os povos do mundo e também com as desigualdades. Permita que eu lhe dê uma informação. Nestes últimos anos, ali na Espanha, em decorrência das grandes manifestações ocorridas diante dos problemas de desemprego e tudo, então surgiu um movimento denominado Podemos. E este movimento Podemos se constituiu em partido político. E pela primeira vez pôde participar das eleições para o Parlamento Europeu, tendo eleito alguns representantes. Neste final de semana, houve uma reunião em que eles agora legalizaram o Podemos como um partido político para disputar as eleições na Espanha. E o Podemos tem grande preocupação com a educação. Dentre os temas defendidos pelo Podemos está a renda básica de cidadania. E a informação dada por El País, o principal jornal da Espanha, diz que Podemos está hoje como a maior força política na Espanha, nas pesquisas de opinião. Então, quem sabe as coisas comecem a se modificar positivamente pelo mundo.
Eu agradeço a informação, porque esse detalhe eu não sabia, e o senhor me próprio disse que foi nesse final de semana. O Podemos, eu tenho acompanhado bastante. E é algo que o Brasil precisa prestar atenção, porque é o resultado da degradação dos partidos espanhóis, basicamente dois, e que já não tem mais credibilidade. Então surgiu um movimento, não um partido inicialmente, surgiu um movimento em busca de algo novo, liderado por jovens, muitos jovens, e agora, de fato, se transforma em um partido. Eu não sabia que eles tinham colocado como parte da bandeira a renda mínima, mas faz todo sentido, por quem lê, acompanha a filosofia desses jovens, que a renda mínima seja uma parte. Eu, entretanto, ainda acho que, no caso do Brasil, no lugar de caminharmos para um novo partido, deveríamos criar um movimento transversal dos partidos que aí estão. Das pessoas, alguns vão dizer que poucas temos, das pessoas ainda de boa vontade que querem fazer política com P maiúsculo e não com P minúsculo, que procure defender essas bandeiras. A abolição não foi conquistada por nenhum dos partidos daquele momento. O movimento abolicionista chegou-se a chamar partido, mas não era um partido no sentido organizado. Era um movimento com pessoas dos três partidos que então existiam. Existia conservador, existia republicano, existia liberal no movimento abolicionista. A gente devia ter a bandeira da renda mínima transversalmente aos partidos que estão. Deveria ter o movimento pela revolução na educação, eu defendo como a federalização, entre políticos de todos os partidos. Cada uma dessas bandeiras, como o meio ambiente, a defesa da Amazônia, deveria ser uma bandeira transpartidária. Eu não acredito que um novo partido vai trazer isso. Não acredito que nenhum dos partidos que aí estão, nenhum deles, e eu sou de um, vai ser capaz de trazer esse conjunto de bandeiras novas que o Brasil precisa, como inclusive um país onde não haja corrupção. Que hoje ainda temos já diversos lutando contra a corrupção. É diferente lutar contra a corrupção, que é necessário, e ir além e lutar por um país onde não haja mais corrupção. Tudo isso eu acredito que seria melhor um movimento transpartidário, uma organização transpartidária organizada em função de propósitos comuns de políticos. E aí talvez a gente possa dizer, nós podemos fazer isso, mesmo sem ter um partido chamado Podemos. Essa é a minha discussão que eu tenho tido com os espanhóis, com os quais eu tenho tido contato, que em vez de criar mais um partido, criemos um movimento transpartidário pelas bandeiras que nós precisamos defender para ter um Brasil não apenas diferente, como a presidenta disse que vai ser o Brasil a partir de agora, mas mais do que diferente, um outro Brasil, senador Raup, um outro Brasil. Um Brasil com cara nova, que não é apenas de corruptos presos, corruptores presos, mas um Brasil com a cara nova, sem fila para atendimento médico, com o filho do mais pobre na escola com a mesma qualidade do filho do mais rico. Esse Brasil outro é que a gente precisa construir, mas ele passa, sim, por um Brasil diferente, onde a corrupção seja enfrentada.